Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem procurar o link da RAI e ali clicar em nosso player e nos escutar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Ou também, se preferirem, também podem passear ali pelo nosso espaço na página web, onde vão encontrar conteúdos e programas nas línguas de trabalho em que atualmente transmite esta emissora internacional da República Argentina. Lembrem que estamos sempre sendo retransmitidos na onda curta, gentileza da WRMI, lá do sul dos Estados Unidos. Nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Para saber em detalhe, devem acessar a própria grade na página web da WRMI, e que também estamos sempre confirmando a recepção dos relatórios de escuta. Eles são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E falando em DXmo, é dia hoje justamente de programete dx.com.ar, esse espaço que prepara há muitos anos com dedicação o colega especialista Arnaldo Schlein. Hoje também é dia de passear, vamos ir para a Patagônia, mas não para a Patagônia da Cordilheira de Bariloche, tão conhecida pelo turista brasileiro. Vamos ir para o litoral atlântico e vamos conhecer Las Grutas, que poderíamos dizer é a pérola dos balneários atlânticos patagônicos. E também estaremos hoje conhecendo a história de um filme muito bem sucedido daqui da Argentina, chamado El Clan, o Clã, e que conta a história de uma família, de um clã justamente criminoso, que é uma história real, da história recente daqui da Argentina. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Glória Sarmiento, já ingressamos em nossa programação. E justamente começamos com Rotas Argentinas, um espaço que convida a viajar pela Argentina sem sair do lugar, explorando paisagens, histórias e sons que fazem de cada destino uma experiência única. E hoje o nosso roteiro nos leva ao sul do país, para a costa patagônica, para conhecer Las Grutas, um dos balneários mais surpreendentes da Argentina. Um convite a viver a Patagônia de um jeito diferente.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E hoje viajamos para uma das cidades praianas mais queridas e ainda subestimadas internacionalmente do nosso país, Las Grutas, na província de Río Negro. Para visitantes estrangeiros, costuma ser uma descoberta surpreendente, uma praia patagônica com algumas das águas mais quentes da Argentina e um ritmo de vida que combina férias em família, beleza natural, aventura e pôres do sol inesquecíveis. E vamos começar localizando o destino no mapa. Las Grutas fica no Golfo de San Matias, ao longo da borda norte da Patagônia. Está a cerca de 1.150 quilômetros ao sul de Buenos Aires e a apenas 15 quilômetros da cidade de San Antonio Oeste, o principal centro urbano da região. O nome Las Grutas significa as grutas, se referindo às cavernas marinhas naturais esculpidas nas falésias que moldam grande parte da costa. O que torna La Gruta tão especial e por que ela se transformou em um dos destinos de verão mais emblemáticos para os argentinos? Primeiro, a água. Turistas muitas vezes se surpreendem ao saber que Las Grutas têm algumas das águas oceânicas mais cálidas de todo o litoral argentino. Isso ocorre graças ao microclima do Golfo de San Matias, um corpo de água semi-isolado, de pouca profundidade, forte incidência solar e correntes oceânicas limitadas. Essa combinação faz com que a temperatura suba muito além do que a maioria espera da Patagônia. E em bons dias de verão, os banhistas podem desfrutar de temperaturas entre 22 e 24 graus Celsius, às vezes até um pouco mais. Para muitos visitantes, sentir água salgada morna na Patagônia é um prazer inesperado. As praias em si são impressionantes. Em vez da costa plana e contínua, típica da província de Buenos Aires, aqui a praia é emoldurada por falésias ou barrancas, que dão identidade a Las Grutas. Os visitantes geralmente descem uma série de escadarias esculpidas na rocha para chegar à areia. E na maré alta, as ondas alcançam a base das falésias, enquanto na maré baixa, a praia se expande dramaticamente, revelando piscinas naturais e longos trechos de areia compacta, perfeitos para caminhar.
Pensaba vestirme de azul al verlas lanzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera. Decime de dónde se viene. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor. Thank you.
A cidade de La Gruta se tornou popular nas décadas de 1970 e 1980, mas nos últimos 20 anos se transformou em um balneário moderno e movimentado. Hoje oferece tudo o que um visitante pode desejar: hotéis, apartamentos, campings, restaurantes, feiras de artesanato, áreas de vida noturna, cassino e atrações para famílias. Ainda assim, apesar do crescimento, La Gruta conseguiu manter um senso de simplicidade costeira autêntica, a sensação de férias clássicas de praia com alma patagônica. Vamos explorar o que se pode fazer por lá. Um dos grandes prazeres de Las Grutas é desfrutar, é claro, da própria praia. O litoral se estende por quilômetros, dividido informalmente em setores, dependendo do tipo de ambiente desejado. Algumas áreas são mais voltadas para famílias, com serviços e aluguel de guarda-sóis. Outros são mais tranquilas, ideais para uma tarde serena ou uma longa caminhada ao pôr do sol. E há também praias escondidas um pouco mais afastadas da cidade, onde é possível descobrir paisagens intocadas e um profundo sentimento de solidão. E além de tomar sol e nadar, Las Grutas é um importante centro para experiências com fauna marinha. O Golfo de San Matias abriga golfinhos, leões marinhos, pinguins e até baleias. Dependendo da estação, os visitantes podem fazer passeios de barco para observar Tarsius truncatus, que é o nome do golfinho nariz de garrafa, uma das espécies emblemáticas da região. Esses golfinhos muitas vezes nadam bem perto das embarcações, às vezes saltando ou brincando no rastro das ondas. A cerca de 60 quilômetros de Las Grutas fica a colônia de leões marinhos de Punta Villarino, localizada na Baía de San Antonio. Essa reserva abriga uma das maiores populações de leões marinhos do norte da Patagônia. Durante a temporada de reprodução, as praias se enchem de filhotes recém-nascidos, adultos descansando ao sol e machos competindo por território. Um espetáculo natural e impressionante.
Quando tu voz aparece y todo queda en suspiro, yo dejaré mi vertiente en este río.
Me iré a buscar horizontes y estar muy cerca del mío. Yo dejaré que te acerques y estés conmigo.
Me escaparé en las olas para verte, me escaparé a las olas para siempre, oh. Tu claridad me serena y se refleja en mi alma. ¿Será que como ese espejo nada se acaba?
Si soltamos la amarra y nos dejamos al viento, no dejaré que lo incierto se vuelva eterno.
Para siempre, para siempre.
cielo dejé escondido todo mi amor.
Si te prometo el alba para estar vivo,
destaque do Balneário de Las Grutas é o Parque Marinho Subaquático, localizado logo em frente à costa. Para mergulhadores experientes ou iniciantes aventureiros, esse parque oferece navios naufragados, cânions submarinos e uma diversidade de vida marinha. É um dos melhores pontos de mergulho da Argentina e uma grande atração para quem busca algo além da praia. Mas Las Grutas não é só mar. A paisagem ao redor oferece oportunidades únicas de ecoturismo. As Salinas del Guaricho, muitas vezes chamadas simplesmente de Guaricho, são um dos maiores salares do mundo. Estão localizadas a cerca de uma hora da cidade e ficam aproximadamente 70 metros abaixo do nível do mar. O cenário é surreal. Uma vasta planície branca que reflete o céu com aparência quase lunar. Para quem se interessa por história e cultura local, a vizinha localidade de San Antonio Oeste oferece outra perspectiva. Antigamente, foi um dos portos mais importantes para a exportação de lã no início do século XX e ainda preserva edifícios e armazéns históricos. Os visitantes podem explorar pequenos museus, antigas estruturas portuárias e restaurantes de frutos do mar, onde as especialidades incluem camarões, peixes frescos e especialmente a vieira patagônica, uma iguaria da região. De volta a Las Grutas, as noites costumam girar em torno da feira de artesanato, perto da Praia Central. Artesãos vendem joias feitas à mão, cerâmicas, produtos regionais e lembranças. As ruas de pedestres ficam cheias de restaurantes que oferecem desde pratos patagônicos a frutos do mar e clássicos da culinária argentina. E para quem busca a vida noturna, a cidade tem bares, espaços musicais e eventos de verão que se estendem pelas noites quentes. Famílias que visitam Las Grutas apreciam o equilíbrio entre acessibilidade e descoberta natural. Crianças adoram explorar as poças formadas pela maré, procurar caranguejos ou observar os pequenos peixes presos entre as rochas na maré baixa. Quando o sol começa a se pôr, as falésias ficam em tons de laranja profundo e o horizonte brilha sobre as águas calmas do Golfo. Um momento perfeito para encerrar o dia.
Se cubre en tu luz, deja la lluvia.
Llegar a las grutas es simple. Su aeropuerto más próximo está en San Antonio Oeste, a pocos minutos de carro, con voos sazonais que conectan a cidades argentinas importantes. De carro, o trajeto desde Buenos Aires segue pela Rota Nacional número 3, atravessando as vastas planícies do sul da província de Buenos Aires, antes de entrar na província de Río Negro, onde estão as grutas. E viajantes à Patagônia Norte podem chegar às grutas pelas rodovias costeiras que ligam cidades como Viedma e Sierra Grande. O clima em las grutas é geralmente quente e seco durante os meses de verão, com dias longos e muito sol. A primavera e o outono também podem ser agradáveis, embora a água esteja mais fria. O inverno traz temperaturas mais baixas e uma atmosfera tranquila, ideal para quem prefere paisagens serenas e menos visitantes. Um dos aspectos mais fascinantes de Las Grutas é como ela combina identidade patagônica com cultura de praia. Você pode saborear frutos do mar no almoço, tomar mate chimarrão na areia, caminhar pelas falésias e depois observar o pôr do sol como um golfo calmo. Tudo isso estando literalmente na Patagônia. É uma combinação que surpreende muitos visitantes estrangeiros que imaginam a Patagônia somente como montanhas, geleiras ou ventos gelados. Las Grutas revela outro lado dessa vasta região, uma Patagônia mais suave, mais quente, mais íntima. Uma Patagônia de brisas marinhas, água salgada, falésias e memórias de família. Um destino onde o oceano encontra o deserto e onde o verão parece infinito. Ao planejar futuras viagens à Argentina, considere ir além dos clássicos já conhecidos. Buenos Aires, Iguaçu, Mendoza e os Andes são extraordinários, mas as praias do Golfo de San Matias, especialmente Las Grutas, oferecem algo diferente. Algo relaxado, acolhedor e profundamente amado por gerações de argentinos. We'll be right back. E então, se você desejar nadar em águas mornas patagônicas, explorar vida marinha, mergulhar entre naufrágios, visitar salares ou simplesmente aproveitar o ritmo de uma cidade costeira, Las Grutas convida você a desacelerar, respirar e redescobrir o prazer da simplicidade. Las Grutas, um dos destinos de verão mais queridos da Argentina e uma das joias mais surpreendentes da Patagônia.
Rotas Argentinas. Uma produção da RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina al mundo. RAI. Argentina 面向世界.
RAI. Argentina vers le monde.
RAI. Argentina to the world.
RAI. 世界に向けて Argentina.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentinian in the world.
RAI. Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo dexista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E antes de passarmos às informações, como sempre, lembramos que é bom ter à mão papel e lápis para poderem anotar detalhes das estações de rádio que estaremos mencionando e que possam captar elas nos próximos dias. E também lembremos que qualquer horário aqui mencionado é em horas UTC, isto é, tempo universal coordenado, e que as frequências são sempre em kHz. E começamos falando hoje na IFRICA FM, a África FM da Argélia. A IFRICA FM é uma emissora de rádio estatal da Argélia, inaugurada em Argel no dia 3 de maio de 2023, em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento do continente africano por meio de programas educativos, informativos e culturais produzidos por uma equipe dedicada de repórteres e apresentadores. Atualmente, ela transmite em 5 idiomas: francês, árabe, targhi, haoussa e bambara. Além da transmissão em FM, satélite e online, a emissora também é retransmitida pelas estações de onda curta da Rádio Algerian, localizadas em Béchar e Urgia. Transmissões monitoradas ocorrem em 13.640 kHz via transmissora em Béchar, com programação em árabe, e foi reportada às 21 horas 45 minutos UTC. E em paralelo, ela foi ouvida também pelos 13.855 kHz, neste caso a partir do transmissor em Urgia, no mesmo horário. E passamos agora para a Rádio Darasson International, transmissões clandestinas para o Chad. A Rádio Darasson International é uma emissora clandestina que transmite em direção ao Chad utilizando transmissores localizados no Reino Unido, todos com 250 kW de potência. O esquema de transmissão é o seguinte: de 5 a 6 horas pelos 6.195 kHz, de 6 a 8 horas UTC pelos 15.505 e de 18 a 21 horas pelos 12.050 kHz. Já a estação chinesa Voice of the Greater Bay Area transmite a sua programação a partir da República Popular da China, conforme o seguinte cronograma: de 20 horas a 55 minutos até 0 horas pelos 7.345 kHz. De 20 horas a 55 minutos até 1 hora pelos 9.745. De 0 a 11 horas UTC pelos 15.550 kHz. de 1 a 18 horas 05 minutos pelos 13.770 kHz. Estamos falando da estação chinesa Voice of the Greater Bay Area, que por último informa que de 11 a 18.05 UTC transmite pelos 7.345 kHz. Voltamos para a África, agora para a República do Congo. A Rádio Congo é o serviço de radiodifusão estatal da República do Congo, com sede em Brazzaville. Em agosto de 2022, foi instalado um novo transmissor de onda curta de 50 kW, que inicialmente foi usado de forma irregular. Segundo registros, não havia sido reportado o uso do transmissor desde 2024, até que, recentemente, em 9 de julho de 2025, o ouvinte André Ngomus, na África do Sul, voltou a captar a emissora pelos 6.115 kHz, indicando uma possível reativação. A frequência e horário seria a de 6.115 kHz com 50 kW de potência, e as transmissões irregulares seriam por volta de 5h30 horas UTC, aproximadamente 30 minutos pela manhã, e às 18h30 horas UTC, com o encerramento ao anoitecer. A emissora Rádio Congo transmite em francês e em idiomas locais. E atenção, os horários e durações são variáveis e não confirmados. De Burundi, a Rádio Televisão Nacional de Burundi, a RTNB, é um grupo audiovisual de serviço público sob a supervisão do Ministério de Comunicação de Burundi. A última vez que se teve notícia da RTNB transmitindo em ondas curtas foi em 2003. Foram padronizados dois dialetos como línguas nacionais, o Kirundi e o Kinyarwanda. Embora Burundi atualmente não esteja ativo em transmissões de onda curta, outras grandes emissoras internacionais transmitem programação voltada ao país, conforme o seguinte esquema. A BBC Gauza, ou BBC News, tem o serviço em Kirundi, Kinyarwanda, voltado para o leste do continente africano, para a região dos Grandes Lagos da África. Transmite a BBC Gauza aos sábados, de 5 a 6 horas UTC, em Ruandarundi, Kirundi, Kinyarwanda, nas frequências de 15.400 kHz, via Talata Volonondri, Madagascar, com 250 kW, e pelos 17.750 kHz, via Dabaia, dos Emirados Árabes Unidos, também com 250 kHz. Aos domingos, esta emissora transmite de 5 horas 29 minutos até 6 horas UTC em Ruandarundi, pelos 15.400 kHz via Talata Volonondri, também de Madagascar, com 250 kW, e também pelos 17.750 via Dabaia, Emirados Árabes Unidos, novamente com 250 kHz. E já de segundas a sextas-feiras, ela transmite de 16h30 a 17 horas UTC em Ruandarundi, pelos 13.740 kHz via Dabaia, Emirados Árabes Unidos, e pelos 17.745 kHz via Talata Volonondri de Madagascar, ambas com 250 kW. Passamos agora para outro serviço, o da TWR África, que tem também um programa semanal em Kirundi, voltado ao Burundi. Aos domingos, de 15 horas 57 minutos até 16 horas 57 minutos UTC, transmitido em Kirundi pela frequência de 13.580 kHz, via Pangela Ranch, do reino de Eswatini, com 100 kW. Por sua vez, as transmissões em Kirundi e em Kinyarwanda, da Voz da América, foram interrompidas. Essa decisão ocorreu após o presidente Donald Trump, em março deste ano, ordenar a redução da agência dos Estados Unidos para a mídia global, a USA GM. E continuamos agora no Chad. A Rádio Darazon Internacional tem como principal missão servir de ferramenta contra a violência, promovendo o diálogo local entre os diversos atores envolvidos na crise da região do Lago Chad. Em parceria com uma comissão da Bacia do Lago Chad, a LCBC, a emissora transmite em Canembu, Kanuri, Buduma e também em francês, com o objetivo de estabilizar a região e reduzir a necessidade de imigração. As transmissões em ondas curtas seguem o seguinte cronograma. A diário, de 5 a 6 horas UTC, pelos 6.195 kHz, via Ilha Ascensão, transmitindo com 250 kHz, e em 9.540 kHz, via Wolverton, do Reino Unido, com 250 kW. Também, diariamente, de 6 a 7 horas, pelos 15.505 kHz. Dessa vez, via Wolverton, Reino Unido, com 250 kHz. E também, via Wolverton, do Reino Unido, com a mesma potência, transmite diariamente, de 18 a 19 horas UTC, pelos 15.420 kHz. Continuamos agora na República do Congo. A Rádio Congo é o serviço de radiodifusão estatal da República do Congo. Em agosto de 2022, foi inaugurado um novo transmissor de ondas curtas, de 50 kW, mas o seu uso foi esporádico e aparentemente não relatado desde 2024. Contudo, em 9 de julho passado, agora de 2025, o ouvinte André Ngous, na África do Sul, relatou a escuta da emissora pelos 6.115 kHz. Indicando que o transmissor foi reativado ou utilizado de forma intermitente nos últimos 18 meses. A estação transmite a partir de Brazzaville, diariamente, em francês e também em línguas locais, na frequência de 6.115 kHz, das 5h30 horas UTC até depois das 18 horas sempre UTC. Passamos agora para a Libéria. A rádio ELWA é uma emissora cristã que transmite a partir da Monróvia, capital da Libéria. As suas transmissões ocorrem pelos 94.5 FM e também em ondas curtas na frequência de 6.050 kHz. Segundo o site da própria ELWA, a nossa programação atual consiste em aproximadamente 19 horas diárias de transmissão em inglês e uma hora e meia em línguas liberianas, que são o grebo, o cru, o gola, bassa, kipele, kisi, dan e kran. O financiamento vem quase totalmente de fontes locais. Cerca de 75% da receita da rádio ELWA provém de anúncios de utilidade pública, doações, produtores locais, pastores e igrejas que compram tempo de antena. As transmissões da rádio ELWA em 6.050 kHz ocorrem a diário de 6 a 10 horas UTC em inglês e línguas locais, e também a diário de 17 a 22 e 30 horas UTC em inglês e também línguas locais. As transmissões são feitas com apenas 1 kW de potência, mas podem ser ouvidas na América Latina, especialmente em áreas rurais e com baixa interferência. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Falamos agora em cinema argentino, um passeio pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram a época, emocionaram o público e continuam presentes na memória coletiva. Desde filmes que conquistaram festivais internacionais até séries que retrataram com frescor a vida cotidiana, cada obra escolhida aqui é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. E neste espaço dedicado ao cinema argentino, que já há vários anos vem entregando obras potentes e com grande reconhecimento internacional, hoje vamos destacar o filme O Clã, um filme de 2015 dirigido por Pablo Trapero, um thriller policial que não apenas retrata o crime, mas incide também sobre as contradições de uma sociedade argentina que acabava de sair de uma ditadura e transitava para a democracia. Vamos começar situando o fundo histórico da história que inspira O Clã. Nos anos finais da ditadura militar argentina, denominada Processo de Reorganização Nacional, e no início do governo democrático de Raul Alfonsín, se instalou um ambiente de transição, de impunidade relativa para muitos atores que atuaram durante o regime e de adaptação para um novo Estado democrático. O caso da família Puccio é emblemático dessa transição. Arquímedes Puccio, ex-agente de serviços secretos ou próximo a esses círculos, passou a operar, juntamente com a sua família, sequestros e extorsões de pessoas ricas ou do seu círculo, mesmo depois da redemocratização. Segundo as investigações, o modus operandi era o seguinte. O filho mais velho, Alejandro, jogador de rugby, reconhecido no clube Club Atlético San Isidro, usava a sua rede de amizades para pescas prováveis vítimas. Eles eram mantidos em cativeiro na própria casa da família Puccio, em San Isidro, e mesmo após pagamento de resgate, alguns eram assassinados. Esse conjunto vincula crime familiar, privilégio da classe média ou alta, proteção, silêncio social, e revela o pano de fundo de uma sociedade que havia visto a violência estatal institucionalizada e agora vivia ainda sob uma forma de violência menos visível, mas igualmente grave.
Mejor? Pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada.
Ay, güey. ¿Cuándo comemos?
Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana.
¿Qué?
En un rato está la comida.
Bueno.
Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá.
Vos perdiste la razón.
No voy a volver, Alex.
¿A dónde no vas a volver?
A casa.
¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren?
Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos.
Bienvenido, hijo.
Papá lo hizo por nosotros, Alex.
No tiene en quién confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él.
¿Vos estás dudando? Es que no puedo, papá. Muy bien, hijo. Muy bien.
Ingredientes, todos eles da vida real, da história recente do nosso país, presenteiam uma história de indiscutível interesse, uma considerada família exemplar de um bairro de classe alta como espaço de horror, a continuidade de práticas de impunidade pós-ditadura, o crime organizado que se oculta sob a aparência normal do funcionamento familiar. O filme O Clã foi lançado em 2015, mas a história real aconteceu na primeira metade da década de 1980. O reconhecido cineasta Pablo Trapero, diretor do filme, também foi o autor do roteiro e contou com os atores Guillermo Francella e Peter Lanzani para os personagens principais.
Live this life of luxury, blazing on the sunny.
O filme O Clã, de cerca de uma hora e meia de duração, teve a sua estreia na Argentina em agosto de 2015 e um possível resumo seria o seguinte. Nos anos iniciais da década de 1980, a família Puccio vive na periferia alta de Buenos Aires, aparentando uma vida normal. Pai varrendo calçada, filhos livres, ambiente de cordialidade. Porém, o pai, Arquímedes, ex-agente da ditadura militar, organiza sequestros de pessoas próximas ao círculo social do filho Alejandro, jogador de rugby. As vítimas são mantidas em cativeiro, exigem resgate e, após receber o dinheiro, em alguns casos a vítima é executada. A rotina se instala no seio familiar com cumplicidade e silêncio. A tensão cresce até o desastre para a família. Sobre a experiência de escrita do roteiro, o diretor Pablo Trapero afirmou que foi um desafio fazer verossímil uma história que parecia inventada. Na sequência, um fragmento de uma cena emblemática do filme e que é o diálogo entre pai e filho já presos.
O que queres?
Sentate.
Para quê?
Sentate, Alejandro. Mañana me voy a negar a declarar. Voy a decir que sufría prisiones ilegales acá en la cárcel. Que me indujeron a confesar los crímenes. Voy a mostrar las marcas en la cara que van a ser una prueba de la violencia de la que fui víctima.
¿Qué marcas?
Las que me van a aparecer ahora.
O filme O Clã foi um sucesso de público na Argentina e teve uma das melhores estreias para um filme nacional. Também contou com muita boa recepção internacional. No Festival de Veneza, a edição número 72, o filme O Clã foi selecionado para o concurso principal e Pablo Trapero, seu diretor, ganhou o Leão de Prata de direção.
E evidentemente o Clã rompió fronteras. Al éxito de Argentina, ¿hasta dónde llegó, Pili?
Al Festival de Venecia fue ovacionada la película, Adri. Además, te cuento que fueron 4 minutos de aplausos y también recibió excelentes críticas. Compite por el León de Oro. La película fue proyectada en una función de gala y gustó muchísimo. Estuvieron allí, como vemos, a Peter Lanzani con su novia, con Martina Stoessel en la alfombra roja, también su director, Pablo Trapero, Guillermo Francella, muy felices. Mirá cómo estaban contentos posando para todos los fotógrafos, para toda la prensa internacional. Y te cuento que El Clan es la primera película argentina en competir por el León de Oro de Venecia desde que hace 17 años La Nube de Pino Solanas ganó la Ocelia de Oro a la mejor música. Vamos con todo, vamos El Clan, vamos a ver si logra este premio tan pero tan codiciado.
Life of luxury, blazing on the sun.
Un día asistir, un filme argentino, O Clan, dirigido por Pablo Trapero, está disponível nas principais plataformas de streaming. Pode ser assistido no Disney Plus, na América Latina, e também está no catálogo da Netflix. Além disso, se encontra disponível para aluguel ou compra nas plataformas Amazon Prime e Apple TV. Também tem outros filmes do mesmo diretor, Pablo Trapero, todos muito bons que vale a pena conhecer. Leoneira, um trabalho que trata de sistema penal, desigualdades de gênero. El Bonaerense, um retrato do sistema policial criminal na província de Buenos Aires. E Mundo Grua, um retrato realista da vida de um operário em Buenos Aires. Um filme que foi marco do novo cinema argentino e o início da muito bem-sucedida carreira deste diretor.
So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon.
Argentina al mundo.
RAI, Argentine, mien xiang shi jie.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the Welt.
RAE Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora já de encerrar o nosso encontro em português pela RAE Argentina ao mundo, transmitindo como sempre com muito prazer de Buenos Aires. Na onda curta, a gentileza da WRMI, e aqui no streaming em www.radionacional.com.ar. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, tenham todos um excelente final de semana e tomara seja até segunda-feira que vem.